UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde. E agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, hoje, 17 de março, é comemorado o dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A festa é tradicional na Irlanda e em países que têm descendentes irlandeses e é marcada pelo uso das cores verde, branca e laranja, tanto nas roupas quanto em adereços e decorações. No Brasil, fica cada vez mais frequente a comemoração do St. Patrick's Day, com vários bares promovendo noites ou até dias de comemorações, né, ao mesmo tempo que grandes festivais de música são realizados em várias partes do país, especialmente aqui em Belo Horizonte. Para saber mais sobre o dia de São Patrício, eu converso agora com a Gisele Volkoff. Ela é doutora em estudos linguísticos e literários em inglês e também é da ABEI, a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Boa tarde, Gisele.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio FMG
Muito
Educativa.
Obrigada.
Gisele, para começar a nossa conversa, vamos entender esse dia. Quem foi o São Patrício e por que, que ele é considerado padroeiro da Irlanda?
Estou passando aqui para o jornalista Peter O'Neill, que é praticamente um especialista no assunto.
Bacana. Alô, Peter?
Boa tarde.
Boa tarde. Bem-vindo à rádio.
Feliz dia de São Patrício para os seus ouvintes.
Feliz dia de São Patrício para você também. Então, conta para a gente, Peter, quem foi o São Patrício, por que, que ele é o padroeiro da Irlanda, quais foram, o que, que ele fez aí na história?
Ok, basicamente, hoje, dia 17 de março, é o dia do padroeiro da Irlanda. Ele chegou em 435, mais ou menos, para a Irlanda, para trazer o cristianismo para a ilha da Irlanda. Para ensinar, para explicar o cristianismo, ele usou uma planta que tinha 3 folhas para mostrar como o Deus tem Pai, Filho e Espírito Santo. Essa planta tem 3 folhas e é uma só. Então, com isso, todo mundo acreditou nela e virou cristianos. Né? E é usado até hoje nas comemorações. Todo mundo usa o trevo. E 3 folhas, não de 4. 3 folhas.
Bom, e desde quando começou a se comemorar o dia de São Patrício? Aí, quando que começaram as primeiras festas?
Isso começou nos Estados Unidos realmente, e depois, mais ou menos 30, 40 anos atrás, mas espalhou para todo mundo. E nos últimos anos, chegou ao Brasil, e agora tornou-se viral. Realmente, hoje em dia, o Dia de São Patrício é comemorado em todas as principais capitais do país. Inclusive, a maior festa fica em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio, até em Manaus tem dia de São Patrício também, este ano.
Peter, e você sabe por que Belo Horizonte tem, saberia explicar por que Belo Horizonte tem uma festa de São Patrício tão grande?
Sim, tudo começou com um irlandês. Ele era membro do Rugby Club, clube de rugby local. E um ano ele bolou essa festa, segundo ano cresceu muito. 3 anos atrás, tinha 30 mil pessoas nas ruas de Belo Horizonte para comemorar a data. Todo mundo vestido de verde, que é cor natural da Irlanda, e usando aqueles chapéus verdes, etc. E bebendo muita cerveja. Muitos bars, então, inovou e colocou coisas verdes na cerveja. E isso virou um hábito, hoje em dia, nos bars e restaurantes das várias cidades onde é comemorado. Então, este evento cresceu bastante. A prefeitura tinha que tomar medidas, porque tinha reclamações, as pessoas estavam bebendo muito na rua. E hoje em dia, hoje à noite, vai ter uma grande festa, por exemplo, perto do Mineirão. E tem outro no centro da cidade. Em Porto Alegre, a prefeitura tinha que fechar várias ruas em torno daquele distrito de Lavassa, como se chama? Savassi, acho que é o nome.
Então, aqui em Belo Horizonte.
15 ruas fechadas lá hoje à noite para as pessoas circular entre os bares para comemorar. E aqui em São Paulo, vai ter todos os principais bares irlandeses e não irlandeses com programas especiais, muito com música ao vivo, com música tradicional irlandesa. É um outro assunto, é outra atração.
Uhum.
Mas uma curiosidade, estas festas de São Patrício no Brasil têm uma relação direta entre o número de estudantes indo para a Irlanda para aprender inglês e o número de festas que estão crescendo todo ano. Porque esses estudantes estão lá no dia de São Patrício estudando inglês, eles participam das festas lá, e quando voltam para o Brasil, quer continuar com esse tipo de festa. Depois, as companhias de bebidas entram no jogo, as bars, restaurantes, etc. E até hoje em dia tem lugares oferecendo hambúrguer verde, por exemplo. Então, isso é engraçado para os irlandeses. Lá não tem isso.
Lá tem cerveja verde ou não?
Não, isso mais existe, mas isso é mais uma invenção americana. Eles fiz isso. Mas na Irlanda, o irlandês normalmente bebe cerveja normal. Mas é inevitável que muitos bares oferecem só a cerveja verde hoje. Mas tudo bem, não tem problema. Até nos Estados Unidos, tem uma em Chicago, eles colocam todo o rio principal da cidade verde para esse evento. Outro aspecto é de que vários monumentos têm um programa para botar vários monumentos verdes para a noite de São Patrício. Ontem, à noite, por exemplo, no Rio, o Cristo Redentor virou verde. Aqui em São Paulo, tem vários lugares também, onde vai ter a Avenida Paulista, vai ter algumas coisas verdes, torres, etc. E no domingo, vai ter, a partir de 11 horas da manhã, a primeira festa irlandesa da rua, com música ao vivo, com várias bandas que tocam a música tradicional irlandesa. Isso vai acontecer em frente do Fiespe, né, paulista.
Peter, e quais são as principais diferenças entre a festa do São Patrício na Irlanda e aqui no Brasil? É parecido? É diferente?
Tem uma coisa muito curiosa, porque hoje em dia, a festa em Dublin, a capital da República da Irlanda, incorpora vários elementos do Carnaval do Rio. Então, tem vários elementos, fantasias, que são usados, que lembram muito das fantasias do Carnaval do Rio. Porque, alguns anos atrás, uma irlandesa, uma artista, ficou no Rio aprendendo como fazer as fantasias. E ela voltou para a Irlanda, falou com os organizadores da festa parade lá em Dublin, e então foram incorporados esses elementos. Mas, basicamente, as festas são similares. Né? Muitas pessoas iam para os pubs, para beber, para celebrar a data.
Então, o São Patrício lá na Irlanda está ficando um pouco mais brasileiro também.
Com certeza. Não, é só olhar na televisão irlandesa, vai ver que vai identificar vários elementos do Carnaval Carioca no desfile lá. Inclusive, tem uma banda, um grupo chamado Ma Samba, em Dublin, que toca a música brasileira. E eles vão participar também desse desfile. Então vai ser muito, muito engraçado.
Peter, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria que você passasse para a Gisele o telefone.
Claro.
Muito obrigado mais uma vez.
Ok, um prazer. Eu desejo toda felicidade para os ouvintes hoje à noite que vão participar da festa.
Feliz dia do São Patrício para você também.
Muito obrigado.
Boa tarde. Alô, Gisele?
Sim, olá.
Oi, Gisele. Bom, vou conversar um pouquinho agora com você sobre a importância aí desse toda essa iconografia aí do São Patrício. Tem também o Duende, né, que faz parte da festa, para a cultura irlandesa. Qual que é a importância disso na cultura irlandesa?
É uma questão de identidade, né? Nós aqui hoje estamos, felizmente, comemorando academicamente o dia na Universidade de São Paulo, a partir da Associação Brasileira dos Irlandeses no Instituto de Relações Internacionais da USP. E nessa ocasião nós temos podido refletir sobre a questão dos símbolos, dos ícones que acabam formando sempre as identidades nacionais. e de certeza que para o povo irlandês da República da Irlanda, né, e que, de que falava há pouco o jornalista Peter O'Neill, essa questão do dia de São Patrício é determinante na formação de uma identidade religiosa específica da Irlanda do Sul ou da República do Eire, né? Então, é importante também não só essa festividade, mas o que isso representa para um povo como o povo irlandês, que está espalhado no mundo inteiro. Ele me dizia há pouco que há mais de 110 países que celebram hoje essa data. E há muitos, quer dizer, os irlandeses estão no mundo inteiro. Então, ter um ponto de referência como o Dia de São Patrício, de certeza que nos leva a alguma dimensão do que significa ser irlandês, né? A partir de 1922.
Gisele, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalho da ABEI, né? Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Então, o que é a associação? Qual que é o papel dela?
Sim, a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses nasceu em 1995. Anteriormente já havia trabalhos na área desses estudos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Letras, Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a partir do Departamento de Letras Modernas, que tem vindo a incentivar trabalhos de pós-graduação, mas já começando na graduação, que tenham como foco os estudos relativos à Irlanda. E hoje, aqui nesse encontro, nós temos pessoas de várias áreas do conhecimento, que não só dos estudos de filosofia, letras e ciências humanas, mas também, sobretudo, de tecnologias, e de ciências e inovação. Recebemos há pouco aqui não só a embaixadora e a consuleza, mas também o ministro de inovação e tecnologia da Irlanda, né, para nos acenar a importância desses estudos para o desenvolvimento da humanidade. E o nosso pró-reitor de estudos acadêmicos aqui enfatizou a importância da inovação na educação. Então, de certeza que a ABEI tem aí um papel fundamental no instigar dessas inovações na área da educação, das ciências humanas e não só, né, também transdisciplinaridade. Aproveitando a sua pergunta, eu já faço aqui propaganda do nosso evento, acontecer o nosso próximo evento em junho, que é a sexta jornada de estudos irlandeses, mas que vai ser um evento bem transdisciplinar, com apresentações de trabalho na área dos direitos humanos, na área da sociologia, administração pública, vai acontecer na Universidade Federal Fluminense, no campus de Volta Redonda. E depois eu posso enviar o link para quem tiver interesse, ou quem quiser me procurar pelo Facebook, sinta-se à vontade, para a gente distribuir as informações, porque todos são muito bem-vindos.
Gisele, muito obrigado aí pela entrevista, agradeço. E também por apresentar o Peter aí pra gente, foi muito bacana.
Imenso prazer falar com vocês, estamos à disposição.
Valeu, uma boa tarde e feliz dia de São Patrício também.
Muito obrigada para nós. Boas tchau, comemorações. Tchau. Abraço, Pelo.
Bom, essa foi a doutora em Estudos Linguísticos e Literários, inglês e também membro da ABEI, Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, Gisele Volkoff. Eu conversei com ela e também com o jornalista Peter O'Neill sobre o St. Patrick's Day, né, o dia de São Patrício, a importância dele para a Irlanda, o tanto que a festa se espalhou pelo mundo e pelo Brasil. O Peter inclusive falou que principalmente Belo Horizonte aí é um dos locais do Brasil que tem as maiores festas de St. Patrick's Day. Bom, a data é uma alusão aí ao São Patrício, padroeiro da Irlanda, e é comemorada em vários países do mundo. Aqui em BH, vários bares vão comemorar o dia de São Patrício e também festivais de música serão realizados. Esses eventos estão disponíveis no Facebook, é só você entrar na opção calendário de eventos e descobrir o que mais te interessa. Colocar lá St. Patrick's Day no Facebook, também no Google. Em Belo Horizonte tem vários bares e vários eventos comemorando o dia do São Patrício. Para saber mais sobre o trabalho da ABEI, né, a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, você pode acessar o site da associação www.abei.org.br e também entrar em contato através do e-mail abei.abeibrasil@gmail.com. Feliz dia de São Patrício para você!
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.